Obrigado, Zack Snyder. Não tem como, não há possibilidade, é inconcebível eu não começar o episódio de hoje agradecendo a esse maravilhoso fã gênio da DC, Zack Snyder. Hoje é dia 18 de 3 de 2021 e hoje saiu o Snyder Cut de Liga da Justiça. A visão do Zack Snyder, ela é maravilhosa, ela enche os olhos, ela salta os olhos do fã. Ela faz um fanservice de qualidade, ela faz tudo aquilo que a Marvel fez, só que ela entrega melhor. Por ser um filme bastante sério, tem sim os seus momentos cômicos, tem sim o seu alívio cômico, dessa vez da forma certa de ser feita, não fazendo piada o tempo inteiro no filme todo, mas o alívio cômico é o Flash, ele continua sendo o alívio cômico e é bastante legal. Então eu acabei de assistir o filme, eu separei aqui alguns dados técnicos para poder compartilhar com vocês e passar o meu ponto de vista, o que eu vi, quais são as críticas que eu tenho para esse filme, porque sim, esse filme tem crítica. É um filme foda, é um filme bom pra caramba. As cenas que tiveram que ser regravadas, eu já vou falar. Vamos tocar essa vinheta aí e a gente já volta falando aí do Snyder Cut.
Olá, tudo bem? Como vai? Esse é o Astra HQ, nós somos um site de entretenimento, um e-commerce e também um podcast. Aproveite o episódio!
Já no início do filme, é tudo diferente. É tudo diferente. A obra inteira, a obra em si, ela é toda diferente. No meu ponto de vista, é um outro filme. É uma total e completa visão do diretor. Ele, como fã da DC, sabe o que está fazendo e fez de um jeito muito maravilhoso, fez com maestria o que ele estava fazendo. Apresentou, entregou, entreteu, deixou a gente vidrado nas cenas de ação aí que foram gravadas. Nos primeiros 27 minutos que eu vi do filme, eu devo dizer que eu fiquei meio desanimado, porque o começo foi totalmente diferente, foi um outro começo, uma outra introdução, mas foi bem bacana também. E a partir dos 27 minutos, quando o Lobo da Steppe chega em Temíscira, ele vai enfrentar as Amazonas. As cenas de ação com as Amazonas, desde o primeiro filme, desde o Liga da Justiça versão Josh Whedon, acho que é Josh Whedon, não lembro o nome do diretor agora, a visão do outro diretor, né, pegou ali pra concluir o trabalho. As coreografias de luta, elas eram muito marcadas, eram coreografias bem desenvolvidas, mas muito marcadas. Dava pra ver algumas falhas, né, alguém esperando pra entrar em cena, só que aparecendo na câmera. Isso deixa a cena fria. Isso não mudou muito. O que mudou foi os detalhes, né, alguns detalhes apareceram nessa cena. Por exemplo, no primeiro filme, a Rainha Hipólita, ela sai da câmara correndo, né, com a caixa materna embaixo do braço, e as Amazonas fecham a porta e ela simplesmente sai. No Snyder Cut tem um detalhe que é muito importante, ele tá explicando o que aconteceu, porque isso muda totalmente a visão da rainha, porque a gente tem a visão da Rainha Hipólita, tanto das animações quanto das HQs, e também do filme da Mulher Maravilha, da Rainha Hipólita ser aquela rainha muito arrogante. E um detalhe nessa cena mostra que ela não é uma rainha arrogante, que ela se preocupa com as suas Amazonas e que ela é sim uma rainha dura, mão de ferro, porque ela quer o melhor para Diana, porque a Diana ela tem um potencial muito maior do que o das demais Amazonas. Então nessa cena, é uma cena bem curta, que mostra ela falando com a Amazona: vem comigo. Ela fala: não, a senhora tem que me respeitar, porque esse é o nosso dever, então sai com o cubo. E ela sai correndo, e a Amazona grita: fecha o portão. E ela sai correndo, aí ela grita: fecha os portões. Aí sim as Amazonas vão fechando o portão. Então isso muda a visão que a gente tem da Rainha Hipólita, porque ela realmente é uma rainha com coração, que gosta da terra dela, que gosta das Amazonas dela. E a visão que eu tinha, pelo menos eu sempre tive essa visão dela ser meio megera, dela ser muito dura, dela não conseguir ter empatia pelas outras pessoas. E essa cena, ela mudou toda a visão que eu tinha da Rainha Hipólita. São duas críticas para essa cena que eu tenho. A primeira é justamente essa da coreografia de luta, né? A coreografia de ação, ela tá muito marcada ainda, precisa melhorar um pouco, mas eu entendo que é uma questão de que foi gravado pós-pandemia. O tempo também não era o tempo hábil para um filme. Foi feito ali em tempo, um tempo apertado, né? No caso, o filme já estava praticamente pronto, mas as cenas que não foram tratadas, que acabaram entrando, ou as cenas que tiveram que ser regravadas, elas precisaram sim de um tratamento pós-produção. Eu entendo perfeitamente isso. Não é um demérito. O segundo ponto é da pós-produção, né? O CGI das cenas não está muito bom. principalmente dessa cena que foi regravada. Especificamente nessa cena em Temícera, como é em campo aberto, como tem acrobacias com cavalo e tem luta misturada com isso, o chroma key ele ficou muito mal colocado. Não muito mal colocado, mas ficou muito aparente que é um chroma. Além disso, a ação dos bonecos em 3D, ela também ficou muito demarcada que são bonecos em 3D. Tipo, ficou tipo Matrix, tipo Matrix 2, Matrix Reloaded. Onde você vê que o Neo é um boneco, mas você pela suspensão da descrença, você acredita que é o Neo lutando. Então, usando a suspensão da descrença, tá ok, tá tudo certo, segue o barco. Então, são dois pontinhos que eu quero pontuar, porque me marcou bastante. Quando eu comecei o filme, eu também tava com o olhar mais crítico. Então, o primeiro episódio, eu assisti ele com o olhar crítico pra caralho, porque eu tava com o pé atrás, porque eu já me decepcionei com o primeiro filme. Então, segue o barco. Então, passamos pro episódio 2. No episódio 2, ele mostra, né, a ascensão dos heróis, mostra a batalha que eles tiveram com o Darkseid em eras antigas. E o flashback é 10, 50, 100, 1 milhão de vezes melhor, porque ele é mais detalhado, ele é mais demorado, tem uma riqueza em focar nos personagens que estavam ali naquele momento. Então eu consegui identificar, por exemplo, algumas tribos que participaram daquela luta naquele momento, né? Então nessa batalha de milênios atrás, tinham os vikings, cossacos, deuses gregos, lanternas verdes, amazonas e atlantes. Esse flashback, que foi mais demorado, foi mais detalhado e foi muito bem trabalhado, acredito eu que ele foi muito mais trabalhado porque tiveram que mudar todo o CGI do Lobo da Steppe para colocar o Darkseid. Então ele foi bem mais trabalhado e a riqueza em detalhes ali foi muito bacana, mostrando os poderes dos deuses da época, os poderes das pessoas da época e mostrando também que eles tiveram uma luta bonita com o Darkseid, mas acabaram vencendo de uma forma, eu imagino que fácil. Eu até atribuí isso aos guerreiros daquela época terem ali uma vontade de viver, uma força maior do que os guerreiros atuais. É aquela questão de Nutella e raiz, mas não sendo Nutella e raiz. Não sei se vocês conseguem me compreender. No episódio 3, foca bastante no relacionamento dos personagens. É bem bacana. É a primeira hora que eu vi que estava focando no relacionamento dos personagens, tanto relacionamento interpessoal quanto relacionamento amoroso, ou interesse amoroso, digamos assim, foi quando o Bruce e a Diana estavam vendo ali alguns vídeos e os dois foram tocar no mouse e um pegou na mão do outro e ficou aquela situação constrangedora, eles não ficaram muito à vontade ali com o que aconteceu, que dá a entender, né, que Batman e a Diana teriam ali um caso ou teriam um interesse amoroso um no outro. E é uma coisa corriqueira, é uma coisa que está explícita nas revistas e quadrinhos e também nas animações que a gente já viu. Além disso, o que cortaram do Barry e também do Victor apareceu na cara da gente explicitamente e de um jeito muito bacana, porque mostrou o Barry salvando o interesse amoroso dele, mostrou o Victor na época de escola, a relação que ele tinha com a mãe dele, a relação que ele não tinha com o pai dele, que fez muita falta. Isso é bem focado, isso é bem instruído, isso é bem exposto. Eu achei bem bacana da parte da direção expor isso, porque a direção anterior, não é um demérito, também não estou criticando, não sou crítico de cinema, não sou nada de cinema, eu simplesmente sou um fã que assisto e acabo pontuando coisas que não me agradam, ou que me agradam, ou simplesmente curiosidades. Mas eu achei bem bacana a questão deles mostrarem o relacionamento do Victor com os pais, do Victor Stone. Não foi muito, mas mostrou um pouco do Barry Allen na mesma cena. Como ele era sagaz e como ele sabia sair das situações com a malemolência das ruas. Eu achei isso bem bacana, foi bem legal. Eu gostei bastante da atuação do Ezra Miller. Eu fiquei puto na atuação do Ezra Miller no outro filme, porque ele era um bosta. A gente criticava muito a forma dele correr. Eu e meus amigos, né, a gente odiava a forma dele correr, muito estranho, muito robótico. Claramente tá em cima de uma esteira correndo com o chroma atrás. E dessa vez, eu vendo ele correr com todo o contexto que foi mostrado, eu tive outra visão. Eu falei, cara, ele corre assim justamente por conta da força de aceleração. Se ele correr de outro jeito, não vai funcionar. Então ficou muito melhor assim, mais explicado, mais detalhado, porque algumas coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Isso é maravilhoso. Então obrigado de novo, Zack Snyder, obrigado de novo. Então no terceiro episódio, terceiro ato, a gente vê essa questão do relacionamento aí dos personagens. A partir do quarto episódio, aí o bagulho engrossa, aí o caldo engrossa, a galera sai debaixo da barra da saia dos personagens sem característica, não estão caracterizados, até então o único que está caracterizado, né, é o Victor Stone, porque ele não tem como se descaracterizar, ele é uma máquina mesmo, um ciborgue, mas os demais estão todos caracterizados. Então, no momento, a gente só viu a Mulher Maravilha no início do filme, salvando ali o pessoal que estava no museu, se eu não me engano, e o Victor. Batman não estava caracterizado, Flash também não estava caracterizado. A partir do quarto episódio, porrada come solta, a cena, acho que é um esgoto, se não me engano, é um esgoto que eles estão, cena daquele esgoto que é embaixo de Gotham, começa a entrar água, Lobo da Estepe, porradaria. A cena de ação é totalmente diferente da cena do primeiro filme. Os heróis são heróis, eles sabem usar os poderes deles, eles são táticos, eles unem realmente as forças, não é cada um por si. Isso eu achei muito legal, porque a gente sabe que a Liga da Justiça, apesar de eles lutarem com pessoas ou com entidades que eles nunca lutaram, eles têm esse espírito de equipe, eles sabem trabalhar em equipe de um jeito ou de outro. E eles deram conta do Lobo da Estepe, não deram conta de vencer, mas deram conta de segurar o cara na porrada ali, bater nos parademônios. O Batman, ele no primeiro filme, eu achei aquele Batman nunca foi preparado. Ele era o Batman não preparado. Ele é um Batman, pra mim, que nunca existiu em nenhum quadrinho. O Batman que a gente conhece não é aquele Batman do primeiro filme. Batman com cara de peidão. Batman que não tem estratégia. Um Batman que não sabe lutar. Um Batman que não conhece as máquinas que constrói. Os diálogos, as cenas que foram regravadas. Tudo que mudou só valorizou mais o filme. Só melhorou a obra. E as cenas de ação que foi feita, essa cena de ação especificamente, pra mim foi a primeira cena de ação da Liga, foi muito boa. Eu gostei bastante, eu dou nota 8 para essa cena. Eu só não dou nota 10, porque ainda ficou aquela pontinha de necessidade do Superman, mas não ficou nada aparente. Porque no primeiro filme, o que estava implícito, não era nem explícito, mas estava implícito nas cenas, eram que eles não conseguiam lutar sem o Superman, apesar de nunca ter lutado com ele, mas eles não conseguiam fazer nada sem o Superman. A gente é dependente do Superman, muito dependente, cadê o Superman? O Superman morreu, o que será de nós? Isso abateu sim a todos os personagens. Cada um deles está sim abatido por conta da morte do Superman, por conta de não ter o Superman, por conta de estar enfrentando um inimigo que é muito poderoso, mas eles não perderam a vontade de lutar. Então Barry Allen, ele não simplesmente chega empurrando a galera. Ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe as ações que ele tem que tomar. O Cyborg, apesar de ele estar aprendendo sobre os poderes dele, que realmente ele diz desde o início, estou aprendendo meus poderes, ele já domina bastante os poderes da caixa materna. Não é um exímio utilizador do poder que tem, mas ele usa bem, ele sabe usar. A única hora que ele peida na farofa mesmo é aquela cena que o Superman é ressuscitado e aí ele atira nele. É a única cena que ele peida na farofa para usar os poderes, mas fora isso, ele usa bem pra caramba. O Batman não tá aquele Batman abatido, que não sabia usar o Nightcrawler, que não sabia lutar, apanhava dos parademônios. Não, o Batman tava sentando a porrada legal, gostei bastante, gostei muito. Parabéns, Zack Snyder, parabéns a equipe coreógrafa de lutas aí, de preparação. Parabéns pra vocês, foi top demais, gostei muito. Após essa batalha dentro dessa torre, eles vão pra... Eu achava que era a Batcaverna, mas não é, um depósito onde o Batman tá construindo aquela nave espacial lá. Nave espacial não, aerotransportador que ele chama. E eles estão discutindo, né? Tá o Barry Allen, o Bruce Wayne, o Arthur, a Diana Prince e o Victor Stone. Então eles estão discutindo ali sobre a caixa materna, eles sabem o que ela faz. O Victor explica que ela reorganiza células, reorganiza organismos. Cria ordem onde há desordem, ou cria desordem onde há ordem, dependendo de quem está usando ela. E aí o Barry fala: cara, eu sei o que vocês estão pensando, só que eu não vou falar. E aí o Victor mostra, pum, holograma do Superman. Aí o Arthur já fala: não, vocês estão errados, isso aí não pode acontecer, não, isso aí não vai acontecer, eu não vou ajudar vocês a fazer isso, isso é errado, a gente não sabe o que vai voltar. Basicamente a mesma cena, é o mesmo texto que ele deu na primeira versão, só que dessa vez está mais completo, o entrosamento dele está bem melhor. Tá muito bacana, gostei demais dessa cena. As cenas que estão fora de ação, onde eles estão discutindo algo, são cenas bacanas que envolvem a gente quer saber o que está sendo dito. Como eu disse, pode ser muita euforia de fã que acabou de ver o filme há, sei lá, 10 minutos atrás, eu acabei de ver o filme, mas eu tô extasiado ainda e eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Um detalhe muito importante que enquanto eles estão fazendo essa discussão, enquanto eles estão discutindo sobre isso, corta a cena, mostra a Lois Lane no apartamento dela e a Martha quente toca na porta. Bate na porta lá e tal, a Lois chama ela pra entrar, as duas vão tomar um cafezinho ali. tem uma conversa e tal. Aí a Martha Kent vai embora. Quando a Lois Lane fecha a porta, a Martha dá dois passinhos assim e se transforma no caçador marciano. Caralho! Eu fiquei eufórico. Se eu tivesse na sala de cinema, eu tinha começado a dar uns berra, gritar, jogar pipoca pra cima. Ah, o visual dele não me agradou muito, mas perto dos visuais que eu já vi, os designs do caçador marciano, tá muito bom, tá legal, tá... Não tá ok, tá acima de ok. No final ele também aparece conversando ali com o Bruce, falando quem é ele, e tá bem bacana. Eu quero falar dessa cena final porque é uma coisa que me pegou bastante surpresa, mas no final eu falo sobre a cena final do filme. Eu pulo o episódio 5, então após o quinto episódio, né, chegando aqui no sexto, aí sim, aí vocês viram a chave, vocês viram a chave, porque nós somos apresentados ao novo filme de Liga da Justiça, ao real, o verdadeiro, único e exclusivo Snyder Cut de verdade. A partir do sexto episódio, é outro filme. Não tem mais os recortes, as cenas, são poucas cenas que são as mesmas que a gente já viu. Sinceramente, eu acredito eu que no máximo 5 cenas, a partir do sexto episódio, são cenas que a gente já viu. O resto é tudo coisa nova. Cara, assiste esse filme, se você é Descendente, se você não é, você vai pirar seu cabeção. Nós temos aí a segunda visão do Darkseid, então é a segunda vez que ele aparece. Primeiro ele aparece naquela pedra lá onde está as caixas maternas, e depois aparece um tubo de explosão e ele está no fundo, fica ele de frente com o Superman ali, e aí você fica extasiado, você fala, nossa, agora o pau vai comer, a chinela vai cantar, o bambu vai chiar. Mas os dois só ficam se olhando. Eu não sei se é porque é um filme mais sombrio ou se Zack Snyder realmente resolveu ousar demais, mas teve dois pontos. Não é demérito, tá? Tudo que eu tô falando aqui não é demérito, são simplesmente curiosidades que eu não sei se eu tô errado ou se eu tô certo. Me corrijam se eu tiver errado, por favor. Se eu tiver certo, não precisa me corrigir. Mas é o seguinte, na primeira cena, aquela cena onde a Diana tá salvando as pessoas lá dentro do museu e tal, ela mata um dos terroristas, de acordo com código da Liga da Justiça e do Superman, basicamente, né? Eles não matam outras pessoas. A Diana, ela matou esse terrorista com uma explosão. Ela fez aquele cruzou os braços, né, lá com aquelas espécies de bracelete que ela tem e matou o cara. Só voou o chapéu pra fora. No primeiro filme, não dá pra gente saber se ele morreu. Mas nesse filme tá implícito que ele morreu porque explode todo o andar. A explosão tá direcionada pro bandido e só aparece o chapéu dele lá embaixo. E na frente dela depois não tem mais nada. Então eu acredito fielmente que ele morreu. Um segundo ponto é que o Batman tá usando arma. Tá certo que são as armas que o Darkseid trouxe, com o Lobo da Steppe trouxe pra cá, com os parademônios e tal. Então ele tá usando pra matar os parademônios. Mas o Batman tá usando uma arma de fogo, seja ela de laser, mas tá usando essa arma. Eu já vi também o Batman usar arma de inimigo em animações, mas em filme, não. O filme foi a primeira vez, eu achei curioso. E aí, eu não sei se... Como é a suspensão da descrença, né? Eu não sei se eu aceito que o Batman tá usando a arma de um alien, porque, tecnicamente, aqueles batirangue dele não fariam nada, né? Furaria os caras e acabou. Ou se é uma ousadia do Zack Snyder em apresentar um Batman diferente. Aquela questão do Batman realmente tá mais velho, porque... Não sei se vocês sabem, mas o Batman que o Ben Affleck faz é o Batman mais velho, né? O Batman de meia idade pra frente. Ele não é aquele Batman jovem que a gente tá aguardando o Roberto Pattinson fazer. Eu reconheço toda a mudança que a Marvel fez durante todo o CM, durante todo o universo cinematográfico que eles criaram e estão criando ainda, e agora estão desenvolvendo série em cima disso. Eu bato palmas e aplaudo, sim, a Marvel, por ter feito, né, por conta desse feito. Talvez, né, se a Marvel não tivesse começado a fazer filmes bons, ou começado a fazer filmes mais supervisionados e menos... Perdão, menos supervisionados e mais artísticos, a gente não teria nenhum filme do Batman, ou nenhum filme da Mulher Maravilha, ou nenhum filme da Liga da Justiça que fosse digno do título de ser o filme dessa galera. Eu reconheço tudo isso. Mas na minha visão, como DCnauta, eu sinto informar que, pra mim, o Snyder Cut, ele bateu, mas bateu feio, bateu bonito nos Vingadores Ultimato. Entendo todo o hype, entendo tudo no Ultimato. Tem algumas coisas que eu também não gostei muito. Não é também demérito, mas são coisas que eu acabo analisando ali. É visão de fã. É normal isso aí, gente. Sempre teve essa rixa com a Marvel, sempre vai ter. Mas pra mim, como DCnauta, a gente tem um filme digno da Liga da Justiça e ser real e se está acontecendo agora, nesse momento, eu estar participando disso, mesmo vendo e fazendo podcast, para mim é uma vitória muito grande. Eu agradeço muito por poder estar aqui gravando isso, por poder estar registrando esse momento. E eu quero saber se você já assistiu o filme. Você aí do outro lado, se você já assistiu o filme, pô, comenta aí o que você achou. Escreve o que você achou aí, me manda, porque eu quero trocar ideia, eu quero falar com a galera. Não tô podendo falar com os meus amigos aqui pessoalmente, porque tá na pandemia e tá foda, então não dá. Então me digam aí o que vocês acharam do Snyder Cut. O filme, ele não tem cena pós-crédito, até porque as cenas todas são correntes, né? E os créditos só aparecem realmente ali nos 7 minutos finais. É, o filme, ele tem 4 horas... Oh, cara, cadê? 4 horas, 2 minutos e 8 segundos, do início ao fim. E eu tô falando da versão original, tá? Eu não tô falando daquela versão que tem o Zack Snyder falando no começo. Porque tem uma versão que o Zack Snyder tá falando no começo e depois começa, então... Falando da versão sem o Zack Snyder, falando no começo. Então, a versão com a abertura da Warner e tudo ali. 4 horas, 2 minutos e 8 segundos foi o que eu assisti de filme. Assisti até o último segundinho pra ver se não tinha uma cena pós-crédito. Não tem cena pós-crédito. É, tem aquela cena comentadíssima do Coringa falando com o Batman. Uma cena muito pesada pra caralho. Que cena pesada. É os dois um jogando merda no ventilador na cara do outro. É foda pra caralho. O Batman fala que vai matar o Coringa. O Batman fala que vai matar alguém. Ele nunca falou que ia matar ninguém. Nunca falou. E ele fala que vai matar o Coringa. O Coringa fala que quando ele vai ter culhão pra se matar. E começa a jogar na cara do Batman. Todas as pessoas que estavam perto dele que morreu. Caralho, isso é foda. É uma aliança... Cara, uma aliança pior do que o Esquadrão Suicida. É Batman... esqueci o nome da menina. Ai, caramba. A namorada do Aquaman lá. Esqueci o nome dela agora. Aquela menina que é do mar lá, a Ruiva, a mulher do Aquaman, eu esqueci o nome dela. Essa mulher, o Flash, o Slade e o Coringa e o Batman, são esses cinco que estão juntos. De repente, Superman, pum, baixa. Só que eu achei diferente, eu não sei se vocês mexeram em CGI com essa cena do personagem, porque o cara que tá de Superman não parece o Henry Cavill. Parece outra pessoa, eu não sei se é outro Superman. Mas, tecnicamente, essa cena é uma cena boom, assim, e aí é um sonho que o Bruce Wayne tá tendo. Aí, quando ele acorda ouvindo quando algo tá rompendo a barreira do som, assim, né? Tchum! Aí ele escuta isso, acorda, aí ele vai, sai fora da casa, aí ele dá de frente com o caçador marciano. Aí o caçador marciano vai lá, oferece ajuda e tal, os dois trocam uma ideia, papapá. O detalhe dessa cena, que é a cena final, que eu queria falar pra vocês, é que eu não sei se vocês estão lembrados, mas Ben Affleck, ele foi massacrado pra caralho por tudo que é fã da DC há muito tempo, e por muito tempo. Há alguns meses atrás, isso foi em 2020 ainda, mas alguns meses atrás, ele deu uma entrevista falando que não queria fazer novamente o Batman, porque estava se aposentando, e porque os fãs não gostaram, porque não era o papel que ele queria, tal, 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 tal. E aí depois a gente descobriu que o cara estava se afogando em álcool e estava fudidaço mesmo por conta de hate de fã da DC em rede social para ele. O cara pegou pilha, ficou mal e tal, e ele tava gordão, né, tava inchadão assim, por causa do... E a gente achando que era porque o cara não tava se cuidando, e realmente não tava enchendo o cu de álcool, enchendo o cu de bebida. Aí essa cena final, como ela foi regravada e ele não tá com o uniforme de Batman, ele tá de Bruce Wayne, cara, eu olhei pra ele assim, ele tá destruído, o cara tá magrão, cara acabada. Os músculos mushiba, sabe aquelas tetas mushiba? Ele tá com as tetas mushiba, assim, malhada, mas mushibinha. As tetas tristes, pra baixo, judiada. Os bracinhos assim, braço de velho, sabe aqueles velhos que faz academia? Aí o músculo ele enrijece, mas a pele não enrijece, aí fica... O músculo duro e a pele mole, tá daquele jeito, cara, acabado, destruído. E eu sei que agora o cara tá dando a volta por cima, né? E com certeza ele vai ser muito bem falado, né, nesse papel que ele tá fazendo. Nesse papel não, não é esse papel. Ainda é o papel de Batman, dirigido de uma forma diferente, porque agora toda a história ela tem um contexto. Do começo ao fim, tudo que acontece dentro de Liga da Justiça tem um contexto. Então, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Pô, tudo tem contexto. Então, quem era um merda deixou de ser um merda, quem era despreparado deixou de ser despreparado, quem não sabia usar os poderes deixou de não saber, agora sabe, quem não era rei virou rei. Galera, eu sei que eu falei um monte de coisa, despejei um monte de merda no ventilador aqui, eu vou editar pra ver se ficou legal, vou ouvir aqui o que eu falei pra ver se ficou legal, pra ver se ficou bacana, Vou postar para vocês. Espero que vocês tenham curtido e gostado e ouvido até o final. Pelo amor de Deus, ajuda a esse podcast aqui a disparar, mano. Compartilha com a galerinha aí, comenta, interage comigo, entra aí no site astrehq.com, é o site de entretenimento. E você também pode achar nossa lojinha aí, astrehq.lojaintegrada.com.br, e também nas redes sociais, astrehq em todas as redes sociais aí, que você quiser, a gente tá lá para poder fazer resenha, trocar ideia, conversar, qualquer coisa, firmeza? Obrigado por ter me ouvido aqui até agora. Esse foi o Astrehq Podcast. A gente volta em outro episódio. Tudo de bom? Até já!